O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Horror e Vingança com a Tia Grunha.
Deixa-me só dizer-te que durante a genérica estava a lembrar-me da forma como tu acabaste O Homem que Perdeu o Cão no Porto, na segunda noite, e decidiste fazer uma forma diferente.
Foi
de cantar o genérico, então não cantaste.
Freestyle,
foi certo.
Mas correu muito bem.
Foi com ar blasé.
Foi, O Homem que Perdeu o Cão é de facto o fim do mundo em cuecas. Com...
Todo pausado, eu gostei muito.
Não sei, fiquei assim à vontadinha.
Todo soltinho.
Bom, isto é uma história complexa e elaborada. Vou tentar despachá-la o mais depressa que consiga para não atrasarmos isto muito. Mas vale a pena. Eu fiquei muito intrigado com o título desta história que encontrei no Reddit. Dizia: Zaragata sobre um relógio despertador acaba com uma carreira. E é contada por uma senhora americana. Está num dos grupos de histórias de vingança do Reddit. Há um grupo que é o Petty Revenge, que é sobre vingançazinhas mesquinhas, não é? Pequenas vinganças. Esta história foi parar ao grupo Pro Revenge. Já é outro patamar.
É
outro patamar. Avancemos então. A senhora diz o seguinte: quando eu fiz 18 anos, comprei um carro com o dinheiro de anos a amealhar o que ganhava como babysitter. Gostava de ter tido o carro mais cedo, mas a minha mãe recusou. Portanto, aos 18, no meu grande ato de rebeldia adolescente, fui comprar um carro. Uns meses mais tarde, a senhora... Ei, agora que cenas de erros a abrir no computador. Uns meses mais tarde, a senhora, a quem passarei a referir-me no resto da história como a tia Grunha, largou o emprego que tinha noutro estado e veio viver connosco, sem trazer o carro dela. Dizia ela que era mais barato esperar 6 meses, até à primavera, para lhe enviarem o carro. Ela era sovina. Ah, e era grunha. Portanto, sobrou para mim. A ideia era que eu partilhasse o meu carro recém-comprado com a tia Grunha, até o carro da tia Grunha chegar. Isto pareceu-me injusto, mas pronto, concordámos que ela precisava de usar o carro para entrevistas de emprego e eu tinha sempre o autocarro da escola. Problema: a minha casa era logo a segunda do trajeto do autocarro escolar, o que me obrigava a acordar mais cedo, e eu gosto de dormir. Pronto, se mais não fosse, só este detalhe já me leva a compreender um pouco o uso de grunha para definir a tia, não é? A chegada desta senhora tirou-lhe horas de sono para ela não perder o autocarro da escola. Isto com carta tirada e com um carrinho novo em mãos. Irrita. Diz ela: perguntou a vocês o que tem isto a ver com o relógio despertador. O que se passa é que a tia Grunha é uma daquelas pessoas que aprecia irritar pessoas e depois gozar com elas por estarem irritadas. Que grande esta fermo. A tia Grunha, diz ela, tem sempre de se queixar de alguém, tem sempre uma palavra desagradável e está sempre em conflito com alguém sobre uma coisa qualquer. E assim que ela veio viver connosco, a queixa dela era o meu despertador. O meu quarto tinha uma parede em comum com o dela. O som do meu despertador estava a acordar o seu coiro desempregado e falido todas as manhãs, e isso deixava-a irritada. E ela insistia comigo: por que não te deitas umas horas mais cedo e assim não precisas do despertador? Trata-se de uma besta irritante, não é? Os horários matinais da nossa casa, diz ela, eram qualquer coisa como isto: 5:30, a minha mãe sai para o escritório; 5:45, toca o meu alarme em dias em que tenho de ir de autocarro; 6:15, toca o meu alarme em dias em que eu consigo usar o meu carro; 6:30, saio de casa se for de autocarro; 6:45, saio de casa se for no meu carro. Às 25 para o nada, o rabo desempregado da tia Grunha tem de estar em nenhum lado. Pá, eu não conheço a tia Grunha e estou a ferver.
Ai, que nervos.
Tia Grunha.
Única pessoa que não faz nada naquela casa e que pode dormir até quando quiser.
Quero
está
mandar.
A queixar-se dos despertadores alheios. A tia Grunha, diz ela, foi queixar-se à minha mãe sobre a horrível inconveniência de eu usar um despertador. Então sugeriu que a minha mãe me acordasse todas as manhãs antes de sair, para não ter de ouvir o alarme. Problema: a minha mãe sai às 5:30, cerca de uma hora antes de eu ter de acordar. Esta filha da mãe da tia Grunha. A minha mãe disse à tia Grunha que o melhor era ela, a tia Grunha, usar uns tampões de ouvido ou qualquer coisa assim. A minha mãe sempre evitou conflitos e não queria fazer parte da guerra entre a tia Grunha e eu. Isto vai enervar mais, malta. O que é que a tia Grunha começou a fazer? A tia Grunha começou, pé ante pé, pela calada da noite, a desligar da corrente o meu despertador assim que me apanhava a dormir.
Tem outro nome aqui para a tia Grunha.
Eu tenho um sono pesado, diz ela, por isso a tia Grunha ainda conseguiu fazer isto umas quantas vezes. Foram vários os dias em que me atrasei e perdi o autocarro, achando que era o nosso gato que desligava o relógio até perceber o que se estava a passar.
Imagina só. Ele a perguntar: quem está aí? E a tia Grunha: miau.
Miau, miau.
Miau.
Agora, o próximo momento é digno de filme de terror. Uma noite acordo para constatar a presença da tia Grunha na penumbra junto à minha cama. Foi assustador e soltei um grito tão grande que acordei todo o bairro. A tia Grunha explicou: ah, desculpem, sou sonâmbula. Uhum. E a minha mãe deixou-a ir com aquela desculpa de trampa. Malta, isto agora é guerra.
Claro.
Diz ela: tentei resolver o problema com super cola. Não foi a coisa mais ajuizada que fiz. Mais tarde essa casa acabou por ser vendida com um relógio despertador de bónus agarrado à parede. E a tia Grunha, em vez de arrancar a ficha da parede, que estava hermeticamente colada, passou simplesmente a desligar o alarme no próprio relógio. Passei então a dormir com o relógio despertador debaixo da minha almofada. Era impossível a tia Grunha fazer o que quer que fosse sem me acordar. Ela aqui obteve uma vitória, não é?
Claro.
Isto irritou insanamente a tia Grunha. Diz ela: a tia Grunha ficou danada por as coisas não terem corrido como ela queria. Só que não desistia de chatear. O próximo passo dela nesta guerra foi este. Assim que ela ouvia o meu alarme tocar, ela levantava-se e corria para a casa de banho para tomar um duche demorado. A casa de banho era mais próxima do quarto dela do que do meu, por isso ela ganhava sempre esta corrida.
Eu recordo a frase que tu disseste: a minha mãe sempre evitou conflitos.
Não, mas
se calhar esta é a altura em que a mãe tem que intervir.
É que a culpa é da mãe, que permite, não é?
É um bocado.
A tia Grunha não é boa presença nessa
não,
casa.
Não, e não vai arranjar trabalho com este feitio, vai ficar lá para sempre.
Era isso, diz ela, e levar pilhas de revistas para o pé da Sanita e ficar lá sentada a lê-las até perto das 6h20 da manhã. Ou seja, depois do autocarro da escola passar, mas ainda antes da hora de eu poder ir de carro. Isto agora vai irritar-vos muito, malta.
Eu já estou a ferver.
Um dia, estou eu a tomar duche, a correr, e enquanto eu faço isso, a tia Grunha saca as minhas chaves do carro. Epa. E leva o meu carro sabe-se lá para onde.
Ai,
que cabrinha! Quando a confrontei com isto, ela respondeu que não fez nada de mal. Diz ela: devias prestar mais atenção aos dias em que eu preciso do carro. E dizia ainda mais: dizia que se ela acorda todos os dias com o meu alarme, tinha tanto direito como eu de usar a casa de banho. E dizia ainda: sabes que está na tua mão resolver este problema. Como? Não me acordando. Mas tem a versão vida real da madrasta da gata borralheira.
De quem é o carro?
Que vilã!
De quem é a casa?
Que
de quem é o despertador?
A juntar a tudo isto, diz ela, a tia Grunha começou a sair com o meu carro à noite e aos fins de semana, geralmente logo a seguir a eu ser contratada para trabalhos de babysitting. Quando voltava, o carro já não tinha gasóleo, tinha só vapores. Escusado será dizer que eu andava furiosa. Isto era um inconveniente tremendo. Eu estava a ficar sem dinheiro à conta disto. Dava por mim a ter de pedir a amigos boleias em cima da hora, ou então gastar dinheiro em táxis. E a tia Grunha sempre a culpar-me de tudo, e a minha mãe sempre a não se querer envolver na discussão. Passou a haver uma espécie de jogo do gato e do rato com as minhas chaves. Em cada altura, eu andava com as chaves do carro para todo lado. Eu até as levava para o duche. E a dada altura tive de as levar mesmo para dentro do duche, porque se as deixasse pousadas no lavatório, a tia Grunha conseguia abrir a porta da casa de banho, nem que eu tivesse fechado a chave, que ela sabia desbloquear fechaduras.
Não, ela é doente.
Eu estou à espera de um twist da história que faça justiça.
Um dia, a tia Grunha, com uma rara antecedência, pede-me emprestado o carro. Diz que tem uma entrevista de emprego. Afinal, saiu para quê? Para ir a uma loja de chaves fazer uma cópia da chave do meu carro.
Ai, 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 ai.
E percebo isso quando saio de casa, chave na mão e o carro não está lá. Cheguei a pensar que ela sabia arrancar com o carro fazendo ligação direta, que nem os bandidos dos filmes, mas não, ela tinha uma cópia. E aí eu passei-me dos carretes, diz ela, e confrontei-a. Com um ar arrogante, a tia Grunha assumiu com orgulho que tinha ido fazer uma cópia da chave. Chamou-me cabra egoísta, incapaz de partilhar. E muitas outras coisas que, entretanto, em boa hora me esqueci. E disse que nunca me daria a cópia da chave. O que iria eu fazer? Eu avisei-a de que o carro era meu e que ela não tinha permissão para o usar outra vez, e disse-lhe: isto foi longe demais, haverá consequências. Ela riu-se na minha cara. Na manhã seguinte, o carro não estava à porta de casa. Eu já estava à espera disto. O pai da minha melhor amiga era polícia. Eu era visita de casa dele já há uns 10 anos. O pai dela era o mais próximo que eu tinha de uma figura paterna, dado que o meu pai era uma besta que tinha saído de casa há que tempos. Então, liguei ao pai da minha amiga a dizer-lhe que o carro que eu tinha comprado com tanto esforço tinha sido roubado. E ele diz-me que vai passar a informação e meter a gente no encalço. A meio da tarde, ele diz-me que encontraram o carro no parque de estacionamento de um shopping. A tia Grunha parece que fez uma cena histérica quando se vê rodeada de agentes a acusá-la de roubo. E acaba presa sob acusação de roubo de viatura, resistência à detenção e agressão a um agente da autoridade. E ainda descobriram mais umas coisas burocráticas e ilegais com a carta de condução dela, pormenores que ela não tinha atualizado. A tia Grunha estava nas lonas, não tinha dinheiro dela para pagar a fiança, então ligou para a casa da minha mãe e deixou no atendedor uma mensagem para a minha mãe a pedir para que ela a viesse buscar à esquadra e também que lhe pagasse a fiança. mensagem que eu ouvi antes da minha mãe e que prontamente apaguei.
Queria justiça, Pedro. Vamos embora para a frente, é isso mesmo.
Diz ela, a minha mãe, escrava do trabalho, não reparou que a minha tia estava ausente há uma semana.
Assim
que reparou, eu expliquei-lhe calmamente tudo o que tinha acontecido. Que o meu carro tinha sido roubado e que eu tinha chamado a polícia. Ou seja, estava a resolver a situação como a minha mãe sempre me disse para fazer.
E bem.
O ar de absoluto horror da minha mãe foi extraordinário. A minha tia acabou por ficar presa 2 semanas e acabou por sair porque chegou a um acordo. O que aconteceu a seguir foi vingança, doce e gloriosa vingança. Isso é uma matriosca de vinganças. Sim, 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 sim. Porque esta mulher ficou louca, claramente.
Claro.
Por causa da tia,
óbvio,
ficou louca, não é?
Óbvio.
As poupanças restantes da tia Grunha foram usadas para pagar todas as multas e despesas de tribunal. Entretanto, chega ao carro dela e ela lá começou em busca de emprego. Problema: qual era a experiência profissional da tia Grunha? Era professora. E agora, com cadastro, revelava-se impossível ela voltar a ter essa profissão. E agora, nada mais resta à tia Grunha do que uma promissora carreira como telemarketer. A tia Grunha, diz ela, nunca mais me chateou depois disto. E foi assim que uma zaragata sobre um despertador acabou com uma carreira.
Marco, esta história não é mentira, pois não?
Não é mentira,
okay.
Não.
Que agora passou-me pela cabeça.
Epá. Que doce vingança.
Epa, eu adorei isto. Adorei isto.
Que
é uma
epa. Mas a falta de noção da senhora,
sim, sim,
é uma,
sim,
coisa,
sim,
ao mesmo tempo encantadora.
Não, e a mãe?
Como é que é possível?
E a mãe?
É tudo incrível.
Não, e a mãe completamente demitindo-se de. Não, não, isso não é comigo.
Não tenho nada a ver com isso.
Mas ficou chocada quando percebeu que a senhora tinha sido de facto.
Nunca mais vi a tua tia. O que é feito dela?
Está de facto presa. Vou contar-te.